Saúdos, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Espero estar alcançando cada um dos irmãos nos seus lares e com a mesa já pronta para, daqui a pouco, celebrarmos a ceia do Senhor. Mas hoje, coincidentemente, é também o dia de se celebrar a Páscoa e eu quero lhes falar sobre a última ceia e a sua relação íntima com a Páscoa. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura do texto da Palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 29. E o texto nos diz: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à aldeia a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houver nascido. E respondendo Judas, o que eu traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos começar falando sobre o que é a Páscoa, festa celebrada no mundo judaico principalmente, mas também no mundo cristão. A Páscoa é eminentemente uma festa judaica e não cristã, porque ela comemora a saída dos hebreus da terra do Egito depois de permanecerem lá por 430 anos. Deus já havia dito isso a Abraão, que os seus filhos ficariam fora do seu país por 400 anos. Um dia Deus chama Moisés, na ocasião em que ele está procurando os animais que cuidava como pastor, pertencentes ao seu sogro. E ele, de repente, sobe para o Monte Horebe, e lá é surpreendido por uma sarça, um pequeno arbusto, que tem fogo, mas a sarça não se consome. Onde há fogo, tudo vira carvão, vira fumaça, tudo se consome. Mas aquele arbusto permanecia, suas folhas verdes, tudo normal, mas havia fogo. E ele, curioso, se aproxima do lugar. E nisso ouve da sarça uma voz que lhe diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. E ele então se aproxima, e ali o Senhor fala com ele, faz-lhe uma convocação. O Senhor o chama para ser o libertador do seu povo da terra do Egito. Diante dessa incumbência agora, Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, vão à presença de Faraó para negociar com ele a saída dos hebreus. Houve muitos embates, houve muitos encontros. Faraó às vezes cedia a um pedido, mas depois se arrependia. Vinha outra vez Moisés, acompanhado do seu irmão, tornava a falar com o faraó, e faraó sempre colocando medidas restritivas. Enfim, ele disse: vocês vão ficar 3 dias fora, mas voltem. Depois outra vez: vão, só vocês, os homens, fiquem as mulheres e as crianças. Depois: fiquem o gado. Moisés nunca cedeu, nem uma unha vai ficar aqui. E como faraó, na sua insistência, na sua teimosia, não queria liberar o povo, algo acontece. Deus começa a mandar pragas, 1, 2, 3, até 10. E nessas pragas ele mostrava a sua mão forte e poderosa, que ele era realmente Deus, inclusive para responder a um desafio feito por faraó: eu quero ver quem é o Senhor que vai tirar vocês das minhas mãos. E aquelas pragas eram uma espécie de deboche ou ironia de Deus contra os 10 deuses que se adoravam no Egito. Chega o grande dia. Depois de não suportar mais, Moisés acaba cedendo: façam como vocês quiserem. Quando eles entendem que já é hora de sair, agora Moisés tem que atender mais uma vez a orientação de Deus e instruir o povo a celebrar a Páscoa. A orientação para a celebração desta Páscoa, que era uma festividade, era só uma festa, depois virou festividade, a festa que celebrava a saída deles. Eles não podiam sair sem uma comemoração, mas essa festa era marcada, era uma mistura de lembrança de tristeza com alegria. Alegria de se verem livres de uma terra de escravidão. A tristeza de se recordarem de que lá eles padeceram grandes agruras, trabalharam pesado, amassando barro para fazer tijolos. Lá eles sofreram humilhações, principalmente depois que Moisés começa a reivindicar a saída dos hebreus da terra do Egito. Faraó aumenta a carga de trabalho deles, obriga-os a trabalhar mais, a preparar, buscar a própria palha, que antes eles forneciam, agora nem isso mais, para fazer os tijolos. Então aumentou a carga, e o povo estava dividido entre obedecer faraó e obedecer Moisés. Mas Deus estava tratando de tudo, Deus ia tirar, não ia ficar nem uma unha lá, e todos acabaram saindo. Mas a Páscoa marca o jantar de festa, de despedida do Egito, por parte dos hebreus. E se nós formos ler o texto de Êxodo capítulo 12, eu não farei isso agora pela exiguidade do tempo, os irmãos podem ler depois. Vamos ver as instruções. 4 dias antes, eles teriam que preparar um animal, um cordeiro, podia ser também um cabrito, sem mácula. 4 dias antes, e o Senhor disse: eu vou marcar uma nova data em que tudo vai começar a partir de agora, 15 de Abib. 15 de Abib não era o início do ano, mas a partir dali para eles passaria a ser o início do ano, ano espiritual. Era um novo começo. A Páscoa marcaria para o povo de Deus um novo começo. Eles então preparam o seu animal. Se o animal era grande demais para uma só família, deviam chamar 2 ou 3 famílias para que toda a comida fosse consumida. Eles tinham também que comer ervas amargas, e as ervas amargas era para aguçar a memória e levá-los a se lembrar do tempo em que sofriam como escravos. Toda a carne tinha que ser comida. Se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimada. Nada podia sobrar. Mas o pão, ázimo, esse pão não podia ter fermento, porque simbolizavam 2 coisas. Primeiro, a pressa. Quando se põe fermento na massa, é preciso esperar que ela cresça, mas ali não podiam. E eles deviam continuar comendo o mesmo pão durante 7 dias. Assim que saíssem, os pães que levavam tinham que ser pães ázimos, porque não podiam ter fermento. E nós vamos encontrar isto lá no Novo Testamento, dando o significado, em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, mas depois eu chego lá. Os hebreus saíram, celebraram a Páscoa, prontos para o grito de saída. Quando chega a hora, eles saem, ainda bem cedo. A Páscoa tinha que ser celebrada, o cordeiro tinha que ser morto às 3 horas da tarde, hora nona. Não é coincidência que Jesus morreu às 3 horas da tarde, na hora nona, porque ele é o cordeiro pascal, ele é o cordeiro de Deus que foi morto já antes da fundação do mundo. Aí você vai entender porque 4 dias antes, isso também é simbólico, porque fala da morte antecipada do cordeiro. Aliás, Jesus também, na última Páscoa, ele antecipou a Páscoa, já na quinta-feira, para ressuscitar no domingo de Páscoa. Quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias. Tudo tem uma interligação maravilhosa. E nós somos obrigados, ainda que muita gente não gosta, mas não se trata aqui de alegoria, mas de tipologia, que é uma ciência bíblica. A tipologia trabalha com símbolos que depois se tornam realidade. Os acontecimentos prefigurados no Antigo Testamento, como sacrifícios de sangue, prefiguram Jesus na sua morte, tipo, e Jesus é o antítipo, ele é a realização do tipo, o tipo é o símbolo, Jesus é a realização, ele é a realidade. A lei é o aio que aponta para Cristo, o fim da lei é Cristo. As festas, as simbologias do Antigo Testamento culminam em Jesus, tipo, simbologia, e antítipo, a realização do símbolo. Nós vamos ver, Jesus é a nossa Páscoa. Mas vamos voltar aqui, antes de lhes falar um pouco sobre a última Páscoa, eu quero lhes falar sobre como os judeus comemoram a sua Páscoa, e quero voltar já ao primeiro ponto, para lhes falar da morte dos primogênitos. No decorrer da sua história, eles acrescentaram à celebração alguns elementos. O povo judeu é um povo ritualista, é um povo que gosta, e é um povo conhecido por aquilo que come. Eu conheço um rabino do Rio de Janeiro, temos um amigo em comum, um amigo meu, é amigo dele, e a gente se fala sempre em terceira pessoa. Newton Bonder, autor de muitos livros, e ele disse: se você quiser conhecer o meu povo, vou lhe dar uma ideia. O meu povo é conhecido por aquilo que come. O povo judeu come o kasher, a sua comida é diferente das outras. Se você for no mercado, você vai ver um símbolozinho, parece um alfa, ali bem embaixo da caixa ou lata do produto kasher, ou às vezes é um K. Os judeus acrescentaram muitas coisas ao ritual. Por exemplo, eu quero lhes mostrar aí a comemoração do Ragadá, a ceia. Eles colocam na mesa 4 kiddush, 4 taças. Essas taças representam, uma, a santificação. A segunda taça é uma taça na qual eles molham o dedo, pingam no prato 10 vezes, para representar as 10 pragas. Eles também têm, uma delas representa a redenção, e a última, Halel, que é aleluia, no cântico que eles vão entoar no fim do almoço, ou da refeição da Páscoa, o Halel, e o Halel está na Bíblia, Salmos 113, 114, 115, 116, 117, 118, são 6 salmos, e o texto que nós lemos no versículo 19 do capítulo 26 de Mateus, aliás o versículo 30 diz que, tendo cantado o hino, saíram, cantaram o Halel, Hallel, louvor a Deus. Daí, isso é uma transliteração da palavra Hallel, é aleluia. Por isso nunca diga aleluias, diga sempre aleluia, porque El é Deus, e não há plural para Deus, senão ficaria deuses, e você não é pagão. Vamos seguir. Eles tinham o seder. Seder é o prato. Onde que está o seder? O prato, esse prato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aqui são 6 furos. O prato se chama seder, e ele tem que compor toda a comida, e ela tem que ser toda a comida. Caso sobre alguma coisa, tem que ser queimada, não pode sobrar nada daí. Então o que é que nós temos nessa mesa? Carpas, no hebraico, são ervas verdes. As ervas verdes estão ali, a salsinha. Eles têm um potezinho com água e sal. Nessa água, a água e sal representam as lágrimas. Eles molham e comem. Depois eles têm nesse prato o maror, ervas amargas, aqui embaixo. Eu não sei que erva é essa, mas quando você vê alguma imagem do judeu na mesa, é de derramar lágrimas, porque deve ser muito amarga. E junto das ervas amargas tem também raiz amarga. Ervas amargas e raiz amarga, que é o chazerete. O harossete é uma argamassa. Está aqui o harossete. É uma argamassa feita de frutas amassadas com vinagre. Tem que comer aquilo. Deve ser nada saboroso. Mas é para lembrar o barro que eles pisavam no Egito. Eles têm o osso assado, e ali está um pedaço do osso. A carne já foi comida, mas o osso tem que permanecer intacto. Isso para dizer que o osso não pode ser quebrado. Curiosamente, quando Jesus estava na cruz do Calvário, os judeus, ou os romanos, para finalizar o sofrimento daquele que estava morrendo na cruz, eles quebravam os ossos da perna para a morte ser mais rápida. Mas a Bíblia diz em Marcos que os seus ossos não foram quebrados. Eles pegam uma porção do Antigo Testamento aqui, outra ali junto, e acrescentaram muitas coisas. Já lhes falei das 4 taças, já lhes falei das comidas, ainda tinha também o osso inteiro é o azorat, é o zeroat, o matzov é o pão sem fermento, como nós lemos lá em 1 Coríntios 5, vamos lá, 1 Coríntios 5 capítulo, versículos 7 e 8, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse pão sem fermento era quebrado, ou é ainda hoje quebrado. Uma parte desse pão é colocada no tosh, que é um saco. Esse tosh tem 3 compartimentos, vejam aí. Eles colocam o pão quebrado, quebra uma parte, dá-se para comer, a outra vai aí. E assim eles encaixam em 3 porções. Uma significa adoração, outra significa o povo, outra significa a lei. Eles são muito cheios de símbolo. Aí eles pegam uma porção e colocam no outro saco menor, chamado de tosh. E eles escondem em algum lugar. E que eles acrescentaram coisas que não faziam parte de Êxodo capítulo 12. Mas entoam sim o Hallel, Salmos 113 a 118. E no final eles fazem uma declaração escatológica. Ishanar Rabá Yerushalayim, que significa no próximo ano em Jerusalém. É uma visão prospectiva da Páscoa. Então a Páscoa tem uma visão retrospectiva, ela olha para trás, lembrança, memória da saída, e prospectiva. E não foi o que Jesus fez? Quando ele disse, em memória de mim, vocês vão sempre lembrar do que aconteceu, até que de novo comam comigo no reino do meu Pai. Uma visão prospectiva. Olhem que coisa bonita, um paralelo perfeito nisso. Mas vamos voltar, tem mais uma coisa, um elemento que faz parte dessa mesa, que é uma cadeira vazia, e uma taça para Elias, o profeta Elias, baseado numa profecia de Malaquias 4:5, que diz que Elias, importa que Elias venha primeiro. E eles acham que Elias pode ser o próprio Messias, ou ele pode ser um precursor do Messias. Como até hoje eles aguardam a chegada do Messias, eles têm ali uma cadeira vazia, uma taça de vinho e o prato na mesa. Ah, tem um ovo que eu não falei, o ovo representa sacrifício, e esse ovo tem que ser assado. Alguém vai na porta, abre a porta e diz, bem-vindo Elias. Aí imagino que Elias está entrando e oferece um lugar à mesa para o profeta Elias, tudo a imaginação deles. Aí um dia, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, os discípulos desceram de lá intrigados, porque viram Moisés e Elias, os quais falavam com ele acerca da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, de acordo com a narrativa de Lucas 9. Os discípulos perguntam a Jesus, mestre, por que é que na tua palavra está escrito que Elias deveria vir primeiro? Por que primeiro? Porque quem apareceu primeiro foi Moisés, depois Elias. Por que Elias não apareceu primeiro? Já que eles estavam tendo o privilégio de ver os dois ali, naquele momento em que o rosto de Jesus se transfigura como o sol, Jesus responde, Elias já veio. Vocês é que não perceberam. Como assim? Ele era o precursor do Messias, era João Batista. Mas nem os discípulos e nem a nação percebeu quem era Elias. Não é que era uma reencarnação de Elias. É uma linguagem metafórica para dizer que um profeta com as características semelhantes às de Elias iria vir, e era João Batista. Quem se distrai perde a bênção. Há muitas coisas que acontecem, as pessoas não percebem porque se distraem, não estão antenadas. Por isso que o crente tem que ter percepção da vida espiritual, fazer uma leitura do mundo que o rodeia e saber interpretar tudo à luz da palavra de Deus. Lá atrás, no grande dia da Páscoa, o significado real da Páscoa não era exatamente saída, mas era passar por cima, era proteger. Páscoa era o modo do Senhor poupar a vida de todo primogênito em cada lar no Egito. A instrução foi essa: vocês vão matar o animal, o sangue do animal servirá de tinta, vocês vão pintar as ombreiras das portas, o que nós conhecemos hoje como batente, do lado de fora, curiosamente do lado de fora da porta. A Bíblia diz que Jesus foi morto fora das portas, com o esopo, que é uma espécie de uma erva, é uma erva, tinham que juntar um maço, molhar no sangue e espargir em cima, à direita e à esquerda. Aliás, lembra a cruz, né? Lembra a cruz. Quando o Senhor passar a noite, Ele vai olhar a casa que tem sangue, e nessa Ele não vai entrar para destruir, para matar o primogênito. Aliás, está escrito que era o próprio Jeová. Deixe-me dizer uma coisa para os irmãos, não era o próprio Deus Pai, era o seu Filho Jesus. Todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, ou aparece o Senhor, é sempre o Filho que se manifesta em forma de anjo-homem, ou anjo ou homem. E o nome de Jesus é o nome Yeshua, Hamashia ou Messias. Yeshua é um nome que comporta o nome de Jeová. Era Ele que ali estava. E Ele passava pelas casas. Mas naquela onde havia sangue na porta, essa Ele desviava. Passava por cima. Isso quer dizer pesar. Passar por cima. O povo saiu. 2 anos depois, Deus teve que lembrar a Moisés: Moisés, eu disse uma coisa a você. Quando eu instituí a Páscoa, eu disse a você que ela teria que ser celebrada anualmente em 15 de Nissan, ou de Abib. E você já se esqueceu. É o segundo ano que você não celebra a Páscoa. Mas o Senhor disse que era estatuto perpétuo, e até Moisés se esqueceu. Como é a mente humana? Se esquece. E a Páscoa era exatamente para que não se esquecessem. É uma celebração de memória. Aí voltaram a celebrar. Quando puseram o pé na terra de Canaã, em Gilgal, próximo de Jericó, onde fizeram a primeira parada, celebraram a Páscoa. Mas com o passar dos anos, no tempo da monarquia, o povo já estava tão longe de Deus que se esqueceu de novo de celebrar a Páscoa. Aí o rei Ezequias promove uma revolução, uma reforma na nação, restaura o templo que está lá, hein, largado. E ele convoca todas as tribos, e nem todas vieram, para irem a Jerusalém celebrarem a Páscoa. A essa altura o reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte não quis participar. Depois, mais uma vez, o povo se desvia, se afasta de Deus. E nos dias de Josias, há uma nova chamada para restabelecer-se a Páscoa. Depois nunca mais deixaram, mesmo porque na ausência do templo, eles buscam nesses elementos, inclusive acrescidos daquilo que se era exigido. Eles gostam desses rituais, porque é uma forma deles manterem a unidade social, a unidade política, a unidade religiosa e econômica deles. Isso são os judeus até hoje. Mas Jesus vai celebrar a última Páscoa. A última Páscoa de Jesus está no texto que eu li de Mateus capítulo 26, os irmãos vão encontrá-la também em Lucas, nos outros evangelhos. Essa Páscoa antecede a morte de Jesus. Foi coincidência Jesus ter morrido na Páscoa? Não. Tudo estava previsto no calendário de Deus. Aí Jesus dá ordem aos discípulos: ide entrar na cidade. Vocês vão perguntar por um homem e vão dizer: o mestre pede para fazermos os preparativos da Páscoa na tua casa. A gente não sabe quem é esse homem. É a mesma coisa que aconteceu quando ele precisava de um animal para transportá-lo para dentro da cidade de Jerusalém. Vamos lá procurar um homem que está lá com... Tem uma pessoa com um cântaro, vocês vão ser conduzidos até a casa de um homem, ele tem lá uns animais. Diz que o mestre está precisando aí desse jumento. Ah, sim, é, ele pediu, pronto. A autoridade de Jesus, será que estava ensaiado isso? A gente não sabe. O fato é que ele dá o recado e chega. O homem tem na casa um tipo assobradado, tem um andar superior, é muito comum isso. O telhado da casa era onde se faziam as refeições, porque era o puxadinho, a gente diria isso hoje. Era uma sala alta, cenáculo, sala de jantar, cenáculo, sala de cear. Era a sala alta. Então Jesus e os discípulos preparam ali na cozinha e vão comer no cenáculo, na sala alta. Quando nós olhamos para aquela figura de Leonardo da Vinci, aquela famosa pintura da Santa Ceia, a última Santa Ceia, aquilo não representa a verdade sobre o ambiente, porque a mesa tinha um formato de um U, com mais ou menos 50 centímetros de altura, as pessoas sentavam no chão sobre almofadas ou sobre tapetes, ficavam debruçadas, não é nada confortável. E aí eles pegavam com a mão, porque não se usava garfo e faca. E em forma de U. Havia uma ponta onde sentava o anfitrião, o dono da casa, à direita dele, o convidado mais honrado, o primeiro convidado especial. E na última ponta do U, menos honrado. Por isso que Jesus falou, quando você entrar na casa de alguém para comer, não procure o lugar do honrado, porque pode ser convidado a sentar no último, na última ponta. No quadro de Leonardo da Vinci, estão todos em pose fotográfica, atrás da mesa, olhando para a câmera, né? Não tem ninguém de costa para a câmera, está todo mundo de frente. Uma mesa alta, uma mesa ocidental, que já não corresponde à época de Jesus. Só para saberem que aquele quadro realmente não representa a última Santa Ceia. E Jesus agora está assentado com os discípulos à mesa, celebrando a Páscoa. Mas a Páscoa de Jesus não era tão sofisticada quanto a Páscoa dos judeus de hoje. Era a Páscoa simples, que havia ervas amargas, havia, não está escrito, mas sabe-se que em cumprimento ao ritual ele tinha que ter. Tinha o cordeiro ou o cabrito? Sim. Pães ázimos? Sim. Mas veja o ambiente daquele dia. Jesus faz daquele ato um ato de mudança de aliança. E é aqui que nós vamos ver a importância da última Páscoa e da ceia do Senhor que ali é instituída. E é a partir dali que nós nos relacionamos com Cristo, a partir do cumprimento e comprometimento com a aliança feita pelo seu sangue. Vejam como Jesus encara. Chegada a tarde, assentou-se com os doze. Hora nona, era quinta-feira. Enquanto eles comiam, Jesus vai para as ervas amargas. Como assim? Ele está sentindo a dor da traição. Aqui nessa mesa tem um que vai me trair. Lá as ervas amargas lembravam o sofrimento, as agruras sofridas nas mãos de Faraó. Aqui a traição. Sabem do que isso fala? Que para Jesus ainda esta Páscoa tem ervas amargas. Quando? Quando um crente se desvia. Quando um crente vira as costas para o Senhor. Quando um crente apostata da fé. Quando um crente ama mais o mundo do que o Senhor. Mais as trevas do que a luz. Quando se encanta pelas coisas passageiras dessa vida.
traição. É por isso que o autor de Hebreus, no 6 capítulo, versículo 4, ele diz que é impossível para aqueles que já se fizeram participantes do dom celestial, experimentaram as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam de novo renovados para o arrependimento. Está falando dos apóstatas. Porque quanto a esses, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ao sofrimento. Judas, sempre existiram. Os que viram as costas, que hoje são abençoados na casa de Deus, amanhã saem falando mal. Ervas amargas. Ali Jesus está vivenciando aquele momento de celebração da Páscoa. O antítipo do tipo. Ele é o antítipo, ele é a chegada, ele é a realização. Meus amados irmãos, por isso que a celebração da ceia para nós não tem nada a ver com Hagadá, o Peshá, a Páscoa dos judeus. E nem com os coelhinhos e ovos de chocolate do Brasil. Nos Estados Unidos, não se usa ovo de chocolate. Hoje a minha netinha estava no culto lá na igreja dela. Eles ganham um ovinho cheio de balinhas dentro. Mas a velha ideia do ovinho. Eu prefiro o Brasil que é com chocolate. Mas essa não é a Páscoa. A nossa Páscoa é o próprio Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Bem, Jesus responde quando todos perguntam, quem é essa pessoa? E o próprio Judas diz, sou eu, Senhor. E Jesus, sem titubear, com a maior serenidade do mundo, é você mesmo, tu disseste. O traidor é você. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Ai, que fim triste. Meu Deus. Mas quando, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-os, o partiu, deu aos discípulos, tomai e comei, disse ele. O próprio Judas não se levantou, não saiu. Embora desmascarado, permaneceu ali e comeu. Mas como ele comeu? Comeu avisado, ele já estava debaixo de juízo. Por isso é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23 em diante, quando ele põe ordem na igreja de Corinto, que transformaram a ceia do Senhor em festa do amor. Festa do amor. E eles comiam, comiam à vontade, comiam como trogloditas, e bebiam tanto vinho que se embriagavam. Paulo diz, meu Deus, vocês estão profanando algo que é santo. Aí ele traz aquele tratado sobre a ceia, regulamenta a ceia, capítulo 11. Ele diz assim, mas tomem cuidado para não tomarem a ceia do Senhor como Judas. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está se lembrando aí, é de Judas. Nunca tome a ceia como Judas. Vá preparado, venha preparado para tomar a ceia do Senhor com o coração inocente, sem culpa. Ah, mas eu errei, bem. Dobra o joelho, peça misericórdia, quebrante-se diante de Deus, arrependa-se muito dos seus gestos, seus atos, e tome dignamente a ceia do Senhor. E ele prossegue. Ele diz, depois de ter partido o pão e dado a comer, ele disse assim, vocês façam isso em memória de mim. Mas vejam só, do mesmo jeito que havia memória na Páscoa, tem que haver memória na Nova Ceia. Mas o que Jesus faz agora, aqui está a chave da mudança. Prestem atenção nisto. Páscoa e ceia. Vá comigo para Jeremias capítulo 31, versículo 31. Havia uma promessa feita. Em Jeremias 31, 31 nós lemos. Eis que vem dias, diz o Senhor. em que farei um novo concerto, aliança, testamento, novo concerto, com o povo da casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha o concerto lá da Páscoa, o velho concerto, a velha aliança. Porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Essa profecia de Jeremias 31:31, nunca se esqueça desse endereço. Se cumpre agora, no dia em que Jesus está celebrando a última Páscoa e instaurando a ceia. Jesus disse, ele pega o pão e pega o cálice e diz, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, a nova aliança, no grego, diateque, aliança, concerto, tratado, contrato. Esta aliança é a nova. A velha pereceu porque falhou, não era perfeita. Esta é perfeita. Nós vamos encontrá-la lá em Hebreus 7:22 e depois em Hebreus 8:6. Vamos dar um pulinho lá. Em Hebreus 7:22, o escritor fala da aliança, e ele diz, capítulo 8, 7, versículo 22, de tanto melhor concerto, palavra é essa, aliança, de até que Jesus foi feito fiador, assinou lá, melhor, melhor que o anterior. 8:6, mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, aliança, testamento, que está confirmado em melhores promessas. Deixa eu dizer uma coisa, quantas vezes você leu no Antigo Testamento que um judeu que andasse direitinho iria para o céu? Não tem promessa de céu para judeu no Antigo Testamento, eles não sabiam disso, não sabem até hoje. Eles não têm nem sequer entendimento de para onde vai a alma quando a pessoa morre. Tanto é que alguns escritores do Antigo Testamento, como o próprio Salomão, dizem assim, ah, na morte, numa lembrança, o jeito que morreu, acabou. Então, por que fazer o sacrifício? Por que obedecer? Para ter a bênção de Deus só para essa vida. Quem trouxe essa novidade de céu foi Jesus. Quem veio falar sobre futuro no céu foi Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Pai, eu quero que aqueles que me deste estejam comigo, para que eles vejam a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Vou para o pai, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Oh meu Deus, ele que vem fazer promessa do céu. Melhores promessas fazem parte do melhor concerto. E eles não tinham isso. Eles são beneficiados por Jesus e ainda vão ser mais beneficiados quando Jesus tirar a igreja e falar, agora, vem aqui povo judeu, vamos retornar ao ponto que nós paramos lá atrás. Vamos retomar nossa conversa lá. Quando vocês me puseram na cruz, vamos daqui para frente resolver esse assunto. Sabe qual vai ser o final dessa história? Paulo diz aí, todo Israel será salvo. É um belíssimo texto, mas você tem que começar a caminhar a partir do capítulo 9 de Romanos, 10, 11, e lá no final você vai ver Paulo cantando um hino de alegria por saber da vitória que eles terão lá no final, mas vão levar um puxão de orelha como nunca na história. Por isso que a tribulação é para eles. Jesus disse, esta é a nova aliança no meu sangue,
Fazer isso todas as vezes que comer. Depois de beber, diz, em memória de mim. A ceia do Senhor, assim como a Páscoa, tem um aspecto de memória e tem uma relação temporal. No caso da Páscoa, era passado e futuro. Passado, que era memória do que sofreram. Futuro, a terra prometida. De ervas amargas para a terra que mana leite e mel. Deus é um Deus que sempre melhora as coisas. E a ceia? Três aspectos temporais: passado, presente e futuro. Passado, memória do Calvário que Jesus passou, padeceu por nós na cruz. Presente, a comunhão do corpo de Cristo. E futuro, temos um encontro marcado com Jesus na glória celestial. Eu tenho passagem comprada para os Estados Unidos já faz mais de um ano, para ver minha filha, meu genro e minha netinha, mas não posso ir. Então estou esperando a fronteira abrir. Quando chegar a hora, se Deus quiser, eu vou. Eu tenho passagem comprada. Jesus deu um bilhete para nós. Você tem aí? Estou me despedindo. O próximo encontro para eu sentar na mesa com vocês é no reino do meu Pai. Está marcado, hein? Convite está feito. Pega aí. Pega o teu convite aí. Glória a Deus. Agora nós temos um encontro marcado e a mesa já está pronta. A mesa já está posta para participarmos das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, eu quero reler 1 Coríntios 5, eu gosto. 1 Coríntios 5, 7 e 8, vamos voltar lá, vai. Esse texto é maravilhoso. Ele explica para mim mais a ceia e a Páscoa do que qualquer outro texto. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento velho representa sempre pecado. Para que sejais uma nova massa. Crente tem que ser pão asmo, sem fermento, sem pecado. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Pelo que façamos festa. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, tudo que não presta. Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus é a nossa Páscoa. Sabe o que significa isso? Significa que agora, na nova aliança, que é melhor do que a anterior, e que é garantida nas melhores promessas, nós estamos tão bem garantidos que a gente comete falhas, mas estamos lavados no sangue de Jesus, né? Aí Deus olha para o ímpio e diz aí, pecador, sabe por quê? Tem uma ira. Você sabia que Deus está em contenda com os homens? Ainda tenho que ler um texto, a mensagem vai fluindo na minha mente, eu sou obrigado a ir para algum texto a mais. Vá comigo para Oséias, por favor. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel. Escuta isso, povo. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Sabe o que é isso? Ó, Deus está de mal. Porque não há verdade. Basta você ligar a Rede Globo. Você vai saber que não há verdade mesmo. Fake news, essas coisas. Pecado, mentira. Nem conhecimento de Deus na terra, porque não há conhecimento de Deus na terra, isso é mentira. Deus está em contenda. E se ficar só nisso, vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 18. Veja o que diz esse texto. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, ira.
sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus dá muita mostra, assinatura dele na humanidade, na natureza, para ninguém ter dúvida de que ele existe, de que ele age. Ainda assim os homens viram as costas para ele. Parte do pressuposto que todos conhecem a Deus, o texto diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, abandonou do seu coração para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou, repete o escritor, às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição e malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, de homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, e inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néscios, infiéis, incontratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também consentem aos que as fazem. Olha, você não precisa ser isso, desde que você consinta, você já é conivente. É assim que está a ira de Deus contra isso. Alguma novidade para vocês sobre isso no mundo? Não. Mas Jesus é a nossa Páscoa. Ele vê as nossas falhas. O Pai olha, mas Deus não está em contenda com o salvo. Sabem por quê? Porque aqui tem um sinal do sangue que nos protege. Quando Deus olha para nós, Jesus está aí, a nossa Páscoa. E ele passa por cima. Com esse eu não vou mexer. Com esse eu não vou mexer. Você está protegido pela Páscoa. Vocês entenderam isso? Você que está na sua casa, diga: eu estou protegido pela Páscoa. Páscoa não é festa, não. A Páscoa agora é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. O diabo tenta se meter com você, mas ele vê a marca do sangue. Essa marca tem poder. Quando os espias chegaram na casa de Raabe, lá em Jericó, uma mulher da vida, uma pecadora, uma mulher vividinha, mas ela entendeu quem eles eram. E quando eles iam sair, ela falou: olha, eu contei tudo, eu protegi vocês na minha casa, agora vocês vão vir aqui, vão destruir a cidade, e eu e minha família, eu quero ser salva. Aí eles dizem para ela: vou dar uma ideia para você, nós vamos rodear a cidade por 7 dias, e no último dia os muros vão cair. Então faça o seguinte: você vai pegar um cordão vermelho que representa um sangue, vai pendurar na janela da sua casa. A cidade era morada, ela morava lá. Quando nós rodearmos e dermos o grito e a cidade cair, você e a sua família serão salvos. Mas ela era uma mulher da vida, acostumada com homens mentirosos. Ela dizia assim: eu vou entrar nessa. Mas ela já conhecia a história daquele povo. Ela: eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês já fizeram aos reis de Og, o rei dos amorreus, eu sei que Deus, o Deus de vocês, é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela sabia mais sobre o povo de Deus, que às vezes até gente que é do povo de Deus não sabe. E ela acreditou. E no dia D,
rodearam a cidade 7 vezes, no último dia eram 7 rodadas, 7 dias, cada uma de uma volta, no último dia 7 voltas, na última volta gritaram, as muralhas caíram, e Raabe foi salva, por causa do sangue que estava na ombreira da janela, no caso, a marca do sangue, o sangue de Jesus nos protege. Quando celebramos a Páscoa, a nossa Páscoa, que é a ceia do Senhor, nós estamos lembrando do sofrimento de Jesus, visão retrospectiva. Estamos dando testemunho dele, visão prospectiva, até que ele volte. E visão presente, a comunhão uns com os outros. É isso que nós celebramos. É isso que nós vamos fazer agora. Celebrar a ceia do Senhor.